Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Primeiro julgamento da chacina do Curió termina com condenação de todos os réus. PGJ e ex-procuradores gerais de justiça são homenageados na Assembleia Legislativa em comemoração aos 132 anos do MPCE. Em Caucaia, a justiça acata denúncia do MPCE por homicídio doloso em acidente de trânsito. Em Tabuleiro do Norte, após inspeções, Ministério Público ajuiza ação para governo do estado construir novo prédio para delegacia no município. E na hora do debate, a atuação do GECOC, o Grupo Especial de Combate à Corrupção, do MP Estadual. O convidado de hoje é o promotor de justiça e coordenador do GECOC, Flávio Bezerra.
O GECOC, ele atua sempre auxiliando o promotor lá da ponta em casos complexos, em casos em que o dano aos cofres públicos é bastante expressivo, em casos que o potencial lesivo daqueles crimes de corrupção abrange até mais de um município. Mais de 27 operações que realizamos, infelizmente a gama dos atos de corrupção é bastante ampla.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do GECOC, o Grupo Especial de Combate à Corrupção, do MP Estadual. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85-99997-9431. DDD 85-99997-9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Debate Público. Em Caucaia, a justiça acatou denúncia do MPCE por homicídio doloso em acidente de trânsito. Os detalhes com a repórter Marta Bruno.
A Justiça Estadual acatou denúncia do MP do Ceará por acidente de trânsito que resultou em morte no município de Caucaia. Na denúncia, o promotor de justiça Jairo Pequeno Neto argumentou que o caso se caracteriza como homicídio com dolo eventual, quando o agente assume o risco do resultado, já que a tentativa de ultrapassagem foi realizada em trecho proibido e quando o motorista trafegava na contramão.
Após analisarmos o laudo pericial, bem como outros elementos informativos contidos no inquérito policial, em que o motorista ultrapassou em local proibido, ou seja, faixa contínua, e com velocidade incompatível com o trecho, o Ministério Público entendeu por denunciar por homicídio doloso, por dolo eventual, ou seja, o motorista assumiu o risco do resultado. Além disso, requeremos a suspensão do direito de dirigir com base no Código de Trânsito Brasileiro e o bloqueio do veículo Hilux para futura indenização dos familiares da vítima, o que foi prontamente atendido pelo Judiciário.
Em julho de 2022, no quilômetro 401 da BR-020 em Caucaia, Francisco da Chagas Moreno da Silva dirigiu uma caminhonete na contramão quando, ao tentar fazer uma ultrapassagem em trecho da rodovia onde a manobra era proibida, colidiu com a motocicleta onde estava Antônio Alves Paula do Nascimento. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Na colisão, a vítima foi arremessada e caiu no canteiro central, indo a óbito no local. A justiça intimou a defesa de Francisco das Chagas a responder às acusações por escrito no prazo de 10 dias e indicou que o Conselho Nacional de Trânsito e o Detran Ceará sejam oficiados para que se cumpra a suspensão da permissão de dirigir decretada. Já o pedido de bloqueio do veículo será avaliado após o início da instrução do processo.
Em Tabuleiro do Norte, após inspeções, o MPCA ajuizou ação para o governo do estado construir novo prédio para a delegacia no município. As informações com a repórter Rebeca Noleto.
O MP estadual realizou, em dezembro de 2022 e maio de 2023, visita institucional de inspeção à Delegacia de Polícia Civil de Tabuleiro do Norte. O foco foi analisar as condições estruturais e operacionais, bem como o acompanhamento do correto funcionamento da atividade policial civil. Diante da precariedade das instalações e infraestrutura da unidade, situações que comprometem a prestação do serviço e a segurança no prédio, o Ministério Público ajuizou ação civil pública contra o governo do estado para que uma nova sede da unidade policial seja construída, como detalha o promotor de justiça, Aureliano Barcelos.
A estrutura precária do prédio, seja em relação à guarda de veículos, que possibilita o furto do mesmo ou de peças, seja em relação às instalações gerais do prédio, que prejudicam tanto a atividade dos servidores policiais civis que lá trabalham, como também o atendimento à sociedade. A promotoria entendeu por bem, exercendo a sua função constitucional do controle externo da atividade policial, ingressar com uma ação civil pública para obrigar o Estado que construa um novo prédio para a Delegacia de Trabalho do Norte, que seja adequado para o trabalho dos policiais e ao atendimento ao público, tendo em vista que a segurança pública é um dever do Estado e um direito de todo cidadão.
Das funções de controle concentrado. O MP vinha acompanhando os serviços prestados pela unidade policial, não apenas constatando e buscando sanar pontuais falhas na prestação do serviço, como também analisando todos os fatores que impedem o aperfeiçoamento e a eficiência nos trabalhos policiais.
E o primeiro julgamento da chacina do Curió terminou com a condenação de todos os réus. Mais detalhes com o repórter Emerson Rodrigues.
Após 5 dias, o primeiro julgamento da chacina do Curió terminou na madrugada do domingo, 26 de junho. Foram condenados os réus Antônio José de Abreu Vidal Filho, Marcos Vinícius Souza da Costa, Wellington Vera Chagas e Ideraldo Amâncio. Os 4 foram condenados por 11 homicídios qualificados consumados, 3 homicídios qualificados na forma tentada, 3 crimes de tortura física e 1 de tortura mental. As penas somam 1.103 anos e 8 meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento fechado. O Poder Judiciário determinou a imediata prisão provisória de todos os condenados e a perda do cargo público de policial militar. O Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, destaca que a sentença condenatória proferida no caso da chacina do Curió tem importância muito grande para o MP e para a sociedade cearense. O Conselho de Sentença, formado por 7 jurados, acatou integralmente a tese do Ministério Público do Estado do Ceará, responsável pela denúncia dos acusados.
Durante esse julgamento, os promotores de justiça demonstraram para os jurados, através da análise da prova dos autos, que os réus mereciam ser condenados, que eles eram os responsáveis pelo assassinato de 11 vítimas inocentes e também por tentativas de homicídio e por torturas contra as vítimas sobreviventes. Esse resultado, de certa maneira, aplaca um pouco da dor sofrida pelas famílias, por toda a comunidade da Grande Messejana, por todos os fortalezenses, todos os cearenses, que dão uma demonstração muito clara de civilidade. Essa é uma resposta civilizada à barbárie que foi a chacina do Curió.
O PGJ acrescenta que o sistema de justiça é capaz de punir com efetividade os agentes públicos que se envolvem em crimes como o da chacina do Curió.
Nós temos que saber separar muito bem, entender que as corporações policiais são formadas por pessoas sérias, dedicadas, que arriscam suas vidas para nos proteger, mas que esses desvios, quando eles acontecem, eles devem ser punidos de forma exemplar, como foram na chacina do Curió.
O grupo de trabalho, formado por 8 promotores de justiça, irá se reunir para avaliar o primeiro julgamento e planejar a atuação nos próximos.
Haverá um revezamento entre os promotores de justiça que fazem parte dessa equipe, para que todos eles estejam em plenas condições de continuar fazendo o bom trabalho que foi feito, sabendo explicar com minúcias de detalhes aos membros dos futuros conselhos de sentença como os fatos aconteceram, com a prova colhida pela Polícia Judiciária e depois a prova colhida em juízo sob o crivo do contraditório, é suficiente para que sejam proferidos veredictos de condenação, como aconteceu nesse primeiro julgamento.
O primeiro julgamento começou na última terça-feira, 20 de junho, no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza. As próximas sessões, que vão julgar os outros 16 réus do processo, estão marcadas para agosto e setembro deste ano.
O PGJ e ex-procuradores gerais de justiça foram homenageados na Assembleia Legislativa em comemoração aos 132 anos do MPCE. Quem conta pra gente é a repórter Júlia Fraga.
O Ministério Público Estadual foi homenageado na sexta-feira, 23 de junho, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, durante sessão solene de comemoração ao Dia Estadual do Ministério Público, celebrada em 16 de junho. A solenidade, requerida pelo presidente da ALESC, Evandro Leitão, contou com a presença de procuradores e promotores de justiça e servidores do MPCE. Durante a sessão, o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, e os ex-procuradores gerais de justiça, Aldeir Nogueira Barbosa, Maria do Perpétuo Socorro, França Pinto, Maria Iracema Martins do Vale, Manuel Lima Soares Filho, Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado e Plácido Barroso Rios foram homenageados com certificado pelo aniversário de 132 anos do MPCE. Na ocasião, a Procuradora de Justiça, Idelária Pinheiro, recebeu a homenagem em nome do ex-procurador-geral de Justiça, Manuel Lima Soares Filho. Durante o discurso de agradecimento, o procurador-geral atual, Manuel Pinheiro, homenageou os procuradores e promotores de justiça e servidores do Ministério Público Estadual de ontem e de hoje.
Foram gerações e gerações de pessoas abnegadas e comprometidas com as causas do Ministério Público, sempre em favor da sociedade. Vai aqui, portanto, meu pleito de gratidão em favor de todos os que vieram antes de nós e nos ajudaram a edificar essa grande instituição republicana. Quero homenagear também os procuradores, os promotores e os servidores de hoje, que não medem esforços para atuar com seriedade, com isenção, com competência, nas mais diversas áreas de intervenção administrativa e judicial do Ministério Público.
Manuel Pinheiro destacou ainda o crescimento da instituição com o passar dos anos e a evolução do Ministério Público.
Cresceu em quantidade de membros, e antes nós éramos um punhado de 10, 12 pessoas lá em 1891, hoje nós somos um grupo de 2.600 pessoas. Cresceu muito na variedade e na importância das funções que desempenha. O Ministério Público brasileiro, em comparação com outros ministérios públicos no mundo, tem funções muito mais abrangentes, de impacto social muito mais importante, que vai muito além da função tradicional de promover a responsabilidade dos autores de crimes e contravenções. É uma instituição que promove inclusão, que promove igualdade, que fiscaliza e participa da elaboração de políticas públicas da saúde, da educação, do acesso aos serviços públicos essenciais de todo tipo, que tem um papel relevantíssimo na segurança pública. E se o Ministério Público cresceu em termos de pessoal, em termos de funções, ele cresceu e cresceu muito mais em termos de respeito, de credibilidade perante a sociedade civil.
A ex-procuradora-geral de Justiça, Socorro França, falou em nome dos ex-procuradores-gerais homenageados. Ela agradeceu a distinção e reforçou o papel relevante do MP no sistema de justiça.
Nós somos defensores da ordem jurídica. Nós somos defensores da democracia. E somos defensores dos interesses sociais indisponíveis e coletivos. Então, isso é uma importância imensurável. Eu falo e me emociono porque eu sei e me coloco. Eu me coloco ao lado e junto a essas pessoas que, nesse momento, estão lá no interior do Estado ouvindo e escutando todo tipo de problemas que possam existir e, daí para frente, conduzir, encaminhar, fazer com que a sociedade seja cada vez mais justa, a sociedade seja cada vez mais equilibrada.
O presidente da ALESC, Evandro Leitão, também ressaltou a importância do Ministério Público.
Uma instituição essencial para a justiça e a democracia no Estado e em todo o país. Gostaria de parabenizar todos e todas que integram essa importante instituição. Um merecido reconhecimento ao poder constituído que defende os direitos daqueles que mais precisam, bem como os deveres daqueles que detêm o poder de manter uma sociedade equilibrada e viva. Muito obrigado a todos vocês que, de alguma forma, realizam um trabalho importante, um trabalho que transcende a de fiscalização, na medida que ela cria pesos e contrapesos a uma sociedade, olhando sempre para aqueles que mais precisam, olhando sempre para aqueles mais vulneráveis.
O Dia Estadual do Ministério Público passou a integrar o calendário oficial de eventos do Ceará após a aprovação em 2022 de projeto de lei pela Assembleia Legislativa. O dia 16 de junho faz referência à promulgação da primeira Constituição do Estado, em 1891, na qual foram normatizadas a organização e as funções do Procurador-Geral e dos Promotores de Justiça.
Boletim de Notícias. O MP estadual expediu recomendação à Prefeitura de Barro, ao Conselho Tutelar, às Forças de Segurança e a estabelecimentos comerciais do município para que tomem as medidas necessárias de proibição à venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes em eventos juninos. A solicitação foi feita após o MP estadual instaurar procedimento administrativo para apurar indícios da irregularidade no município, além de levar em conta a realização de festa junina na Escola Municipal Professora Catarina Tavares, no distrito de Cuncas, no dia 29 de junho. Os órgãos, estabelecimentos e instituições que receberam a recomendação devem enviar resposta formal no prazo de 10 dias, informando as medidas que foram adotadas. Agenda MP. Com o objetivo de despertar a importância da inclusão social e do respeito à diversidade no âmbito das instituições públicas e privadas, o MP promove, dia 14 de julho, a partir das 9 da manhã, o evento Direito e Libras, caminhos que se cruzam na transformação de vidas. A capacitação, que é aberta ao público e conterá 2 horas de carga horária, ocorre no auditório da sede das Promotorias de Justiça de Barbalha e os interessados em participar devem se inscrever na plataforma cursos.mpce.mp.br. A palestra será ministrada por Cícero Ricardo Cavalcante da Silva, maratonista e transformador de vidas. O auditório da sede das Promotorias de Justiça de Barbalha fica na rua Edmundo de Sá Sampaio, número 231, bairro Centro. E o MPCE recomendou que o município de Icó se abstenha de contratar temporários irregulares e publique edital de concurso público em 90 dias. Vamos ouvir o promotor de justiça, Edmar Rodrigues.
O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Icó, considerando a existência de procedimento preparatório tramitando neste órgão ministerial, com a finalidade de apurar a contratação temporária irregular de servidores públicos municipais, emitiu recomendação à Prefeita Municipal de Icó, a fim de que se abstenha de proceder com a contratação de novos servidores temporários, suspenda imediatamente o edital número 01 de 2023 de processo seletivo para agentes comunitários de saúde, suspenda o pregão eletrônico número 12 de 2023, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de mão de obra para atender necessidade das diversas secretarias municipais e que realize concurso público em até 90 dias com a publicação de edital no mesmo prazo para o provimento de todos os cargos efetivos do Poder Executivo de Icó em substituição aos empregados contratados temporariamente que exerçam atividades e cargos típicos de carreira. O Ministério Público requisitou ainda que seja encaminhada a resposta por escrito sobre a aceitação e adoção das medidas para cumprimento da recomendação. Em 48 horas, em relação à suspensão do edital de processo seletivo para agentes comunitários de saúde e suspensão do pregão eletrônico, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço e locação de mão de obra. E, por fim, que informe no prazo de 10 dias quanto à realização de concurso público.
O MP promove no dia 7 de julho o Seminário de Regime Próprio da Previdência Social dos Municípios, Sustentabilidade e Fiscalização. O evento ocorre no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça das 8h30 da manhã à 1 da tarde. As inscrições devem ser realizadas pelo link cursos.mpce.mp.br. O promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público, José Silderlândio do Nascimento, destaca a agenda.
É um evento realizado no âmbito do projeto MPCE e a sustentabilidade da Previdência Social dos Municípios Cearenses, sendo destinado às gestões dos regimes próprios, aos membros e servidores do Ministério Público, aos servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, bem como para advogados, e assessorias jurídicas que laboram no âmbito da Previdência Social dos municípios. O presente evento busca discutir a problemática do grave déficit atuarial do regime próprio de previdência dos municípios, que causa impacto à execução das políticas públicas dos municípios cearenses, tendo-se em vista esse crescente déficit atuarial. E será discutido tanto na perspectiva da gestão dos regimes próprios, como também na perspectiva dos órgãos de fiscalização e controle, na perspectiva do TCE, do Ministério Público Estadual e do Ministério da Previdência Social. Terá palestrantes do TCE, ou seja, teremos um conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, um diretor de contas do Tribunal de Contas do Ceará, nós também teremos um palestrante do Ministério da Previdência Social, que é responsável pelo acompanhamento e fiscalização de todos os regimes próprios do Brasil, né? Que é o Departamento de Regimes Próprios da Previdência Social, e também palestrante do Ministério Público Estadual, porque essa questão será discutida numa perspectiva interdisciplinar, para que juntos possamos traçar estratégias para minorar esses graves problemas de sustentabilidade dos regimes próprios, que afeta a todos os municípios brasileiros, né?
O auditório da Procuradoria-Geral de Justiça fica na Avenida General Afonso Albuquerque, número 130, Cambeba, em Fortaleza. E recomendação do Ministério Público determina que Prefeitura de Camucim garanta a presença de acompanhante durante parto e pós-parto. Vamos ouvir o promotor de justiça, Rodrigo Calzavara.
A primeira promotoria de justiça de Camucim, ao observar um relato de uma parturiente que veio à sede da promotoria informar o desrespeito ao direito fundamental e básico de toda parturiente a ter o acompanhante de sua escolha no momento do parto, pré-parto e pós-parto imediato, observou-se que tal direito, em que pese esteja previsto em sede legal em uma lei federal, não há tinha o devido respeito na atuação rotineira de um hospital no município de Camucim. Ao observar tal notícia de fato, a Promotoria de Justiça, então, realizou a efetivação de um procedimento administrativo para acompanhar essa prestação de serviço público e fundamental à saúde e, dentro deste procedimento administrativo, realizou-se uma recomendação para a Secretaria de Saúde e para a gerência do Hospital Murilo Aguiar, que fora o hospital em que ocorrera tal irregularidade em sede de previsibilidade, de previsão dos direitos das parturientes. Assim, a recomendação especificou que era recomendado a adequação da rotina médica, principalmente no que toca ao parto de cesárea, do devido acompanhante da parturiente no pré-parto, parto e pós-parto, e recomendou-se à Secretaria de Saúde que fiscalizasse esse cumprimento da recomendação quanto à prestação de serviço do hospital. Ainda recomendou-se à Secretaria de Saúde a implementação de uma fiscalização contínua e técnica com a confecção de relatórios técnicos da análise da qualidade do serviço de saúde prestado neste referido estabelecimento de saúde.
E o MP expediu recomendação para a Secretaria de Saúde de Fortaleza providenciar efetivo funcionamento do CAPS infantil da Regional 5. Vamos ouvir a promotora de justiça, Ana Cláudia Ochoa.
Considerando que atualmente em Fortaleza somente existem 2 CAPS infantis em funcionamento para atender a todo o público infanto-juvenil que necessita desse tipo de atendimento na capital e que, por isso, estão constantemente superlotados, considerando ainda que a Secretaria de Saúde do município assinou um TAC com a Promotoria de Saúde para reestruturação da RAPS e em audiência ocorrida em novembro de 2022, foi proposto pela própria Secretaria Municipal de Saúde a substituição de um CAPS álcool e drogas por um CAPS infantil na Regional 5, no prazo de 6 meses, prazo esse que já se venceu, considerando também que chegou ao conhecimento da Promotoria de Saúde que esse CAPS infantil da Regional 5 localizado no Bom Jardim, já encontra-se construído e quase todo equipado, mas ainda não entrou em funcionamento, o Ministério Público do Estado do Ceará expediu uma recomendação ao secretário de Saúde do município de Fortaleza para que providencie o efetivo funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial CAPS Infantil da Secretaria Executiva Regional C5 até o fim do mês de junho de 2023. Foi dado um prazo de 15 dias para a resposta da Secretaria de Saúde do município de Fortaleza.
O Ministério Público do Ceará instaurou o procedimento para apurar denúncias de maus-tratos no canil municipal de Itauá. É o que explica o promotor de justiça, Alan Moutinho.
Procedimento administrativo com o objetivo de apurar possíveis denúncias de maus-tratos envolvendo os animais que se encontravam no canil municipal de Itauá. A partir de um vídeo que viralizou nas redes sociais, principalmente na rede social Instagram, vídeo este publicado pela vereadora Maria Ângela Bandeira, do município do Crato e defensora das causas animais, relatando e mostrando possíveis sofrimentos e abusos dos animais que se encontravam naquele canil, em condições insalubres, sem alimentação, sem ventilação e sem os cuidados necessários. E este vídeo acabou chegando ao conhecimento da 2ª Promotoria de Justiça de Itauá, que tem atribuição extrajudicial na tutela do meio ambiente. A partir daí, foram tomadas diversas diligências, entre elas, oficiada a Delegacia Regional de Itauá, para que no prazo de 48 horas se dirigisse ao referido canil no intuito de atestar a prática em tese do crime de maus-tratos, previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, podendo inclusive realizar prisões em flagrantes. Além disso, também foi oficiada a Vigilância Sanitária do município de Itauá para que, no prazo de 48 horas, realize as diligências necessárias no intuito de atestar que o local se encontra em condições sanitárias de uso. Além disso, também foi oficiada a Procuradoria-Geral do município para que, no prazo de 48 horas, prestasse os esclarecimentos necessários. Inclusive, foi determinado também ao técnico ministerial lotado na 2ª Promotoria de Justiça de Itauá que realizasse no prazo de até 5 dias um auto de constatação no referido canil, de forma a emitir um relatório pormenorizado, incluindo registros fotográficos do local. E, por fim, foi oficiado ao Conselho Regional de Medicina Veterinária para que, no prazo de 30 dias, realize inspeção no referido local, no intuito de atestar suas condições sanitárias e veterinárias.
Nesse bloco, vamos tratar sobre a atuação do GECOC, o Grupo Especial de Combate à Corrupção do MP Estadual. É hora do debate.
Hora do debate.
E já está aqui com a gente o promotor de justiça e coordenador do Grupo Especial de Combate à Corrupção, GECOC, Dr. Flávio Bezerra. Doutor Flávio, seja bem-vindo ao debate público. É sempre um prazer, uma satisfação receber os membros do Ministério Público aqui no debate público.
Olá, Alex. É um prazer todo nosso participar de um programa de tamanha audiência e de muita importância para o exercício da cidadania e para a formação cidadã de todos os ouvintes do nosso estado do Ceará.
Doutor Flávio, a gente quer saber como é que tem sido a atuação do GECOC no Ceará, né, quando o assunto é combate à corrupção.
O GECOC, estamos na coordenação do GECOC com outros 5 membros, né? Eu estou como coordenador, mas também temos a doutora Ana Gesteira, doutor Clécio, doutor Dionísio, doutor Igrésio, doutor Diego Barroso, num trabalho que já conta com 5 anos de uma atuação firme, uma atuação sistemática no combate à corrupção e aos crimes contra a administração pública, né? A corrupção, como todos nós sabemos, é uma chaga em nossa sociedade, uma ferida aberta há muitas décadas, para não dizer há vários séculos, né? Desde a nossa fundação enquanto sociedade moderna. E é um problema que, infelizmente, afeta não apenas a burocracia do Estado, mas lá na ponta afeta de fato a prestação dos serviços públicos, a implementação de políticas públicas, e, em última análise, viola realmente o gozo dos direitos fundamentais de todos os cidadãos.
Quando a gente fala de Ministério Público, quando fala de GECOC, é claro que nós falamos de atuações. A gente pode relembrar aqui, doutor, algumas operações que já foram, né, realizadas, outras que de repente estão em andamento no Ceará?
Sim, Alex. O GECOC ele atua sempre auxiliando o promotor natural, que a gente chama, né, que é o promotor lá da ponta, em casos complexos, em casos em que o dano aos cofres públicos é bastante, bastante expressivo, em casos que o potencial lesivo daqueles crimes de corrupção abrange até mais de um município, e podemos destacar, dentre as mais de 27 operações que realizamos, algumas bastante importantes, significativas, como as operações, as cinco fases da Operação Banquete no Eusébio, em que descobrimos fraudes em contratos da ordem de mais de 35 milhões de reais nos serviços de alimentação, nos serviços gráficos, eram recursos que de fato estavam sendo desviados do município, né? E conseguimos estancar, conseguimos suspender, anular aqueles contratos, denunciar os envolvidos. Destacamos também combate na corrupção em contratos da saúde pública voltados ao combate à própria pandemia. Aí você imagine só. O Estado e a sociedade voltada ao enfrentamento daquela crise humanitária e sanitária, e infelizmente casos de corrupção acontecendo simultaneamente, prejudicando o combate à pandemia. E foi o caso da Operação Mascarados em Russas, em que a compra de máscaras foi superfaturada, segundo nossas apurações. O caso também da recente operação no município de Grangeiro, Operação Mãos Limpas, em que até a compra de álcool gel foi direcionada através de propina, né, para empresários. Então, destacamos inclusive serviços públicos essenciais, como de água e esgoto, como no caso de Poeiras, na Operação Sedentos, em que o Serviço de Autônomo de Água e Esgoto estava direcionando contratos, né? Agentes públicos, né? Estavam direcionando os contratos de forma fraudulenta para empresários, deixando o serviço mais caro, fazendo o recurso faltar aquele cidadão do sertão e do semiárido que mais precisa dos insumos relacionados ao abastecimento de água e esgoto. Então, você vê que a atuação ela tem vertentes tanto na saúde pública, como serviços essenciais como água e esgoto, como na contratação de serviços terceirizados, como na licitação de obras públicas, enfim. Infelizmente, a gama dos atos de corrupção é bastante ampla e, por isso mesmo, exige um órgão dentro da estrutura do Ministério Público, que seja um órgão especializado, formado, como eu disse, por esses seis promotores, em apoio ao promotor de justiça de cada localidade.
Doutor Flávio Zébio Grangeiro, Russas e Poeiras, o doutor ressaltou aqui mais de 27 operações. Como é que está o cenário hoje, né, em relação a essa corrupção? Aumenta, diminui? Como é?
É consenso, né, na doutrina sobre o tema que a corrupção é um fenômeno que existe desde que existe sociedade, né? Então não é uma chaga apenas no Brasil, é típico das sociedades modernas, inclusive, porque por mais que o Estado monte sua burocracia e seu estado de legalidade, isso não afasta com que grupos econômicos tentem capturar a gestão da coisa pública. E recentemente no Brasil, a gente sabe, isso é notório, né? Após a Operação Lava Jato, houve um grande clamor de combate à corrupção, mas por diversas questões, inclusive por uma inadequação na condução de muitos aspectos dessa operação, houve, de fato, uma reação legislativa muito forte do Congresso Nacional, que, no nosso entender, se em alguns pontos modernizou o trato do combate à corrupção, à improbidade administrativa, em outros pontos realmente fragilizou. Então, o instrumento de leis e normas que temos hoje é um pouco mais propício a que seja enfraquecido o combate à corrupção em tese, né, em relação ao passado recente. Mas o esforço institucional dos ministérios públicos estaduais, do Ministério Público Federal, dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, da CGU, enfim, todos os órgãos investigadores, digamos assim, o esforço institucional compensa essa dificuldade normativa que estamos enfrentando. Então, basta ver que a Lei de Improbidade, que é um dos nossos principais instrumentos de trabalho, o legislador, ele quis retirar alguns casos de improbidade, retirando a punição de agentes públicos em relação a diversos casos de improbidade. Mas o esforço, inclusive, é acadêmico, dogmático, doutrinário, interpretativo também do operador de direito, e o esforço da instituição do Ministério Público do Ceará, na pessoa do Dr. Manuel Pinheiro, em dar uma atenção especial ao combate à corrupção, estruturando os órgãos com tecnologia, com material, com capacitação técnica. Esse esforço, ele está compensando essa fragilidade normativa, e o que temos visto no estado do Ceará, especificamente, é um aumento do combate aos crimes contra a administração pública, não apenas pelo GECOC, mas pelos outros órgãos que compõem esse sistema cearense, né, digamos assim, como o caso da PROCAP, o caso do GAESF na sonegação fiscal, o NUINC para crimes complexos, praticados por agentes públicos, o próprio GAECO, né, no combate a organizações criminosas. Então, por mais que a cultura da corrupção ainda seja muito forte e o arcabouço normativo tenha sofrido algum tipo de revés nos últimos anos, o Ministério Público do Ceará se preparou e está se preparando para aumentar esse efetivo combate à improbidade administrativa, e o resultado é uma confiança cada vez maior da população. Você vê, Alex, que quando chegamos em um município e realizamos uma operação e conseguimos denunciar os envolvidos, automaticamente o promotor do local, ou até mesmo nós mesmos aqui em Fortaleza, começamos a receber mais e mais e mais denúncias daquela localidade, porque isso incentiva o cidadão a denunciar, a colaborar, a fiscalizar ele próprio os atos da gestão naquele município.
Você que ouve a Rádio Universitária FM 107,9, nós estamos conversando com o promotor de justiça e coordenador do Grupo Especial de Combate à Corrupção, GECOC, Dr. Flávio Bezerra. Nosso tema é a atuação do GECOC, o Grupo Especial de Combate à Corrupção do MP Estadual. Doutor, a corrupção traz um grande prejuízo para o Estado, para a população, mas os resultados dessas operações do GECOC, né, representam um resultado muito grande para a população, né? Exato. Quais são os benefícios, né, que esses resultados trazem para a população cearense?
Pronto, isso é uma excelente pergunta, né, porque é o desafio de nós, operadores do direito, traduzir as ações jurídicas, né, e esse juridiquês para a população, que é o destinatário do nosso serviço, né? A população paga pelos servidores públicos, paga para o Ministério Público atuar em seu favor, né? Então, assim, quando o Ministério Público, através do GECOC, outro órgão de combate à corrupção, ele consegue desvendar uma fraude, basicamente a gente consegue cessar aquele esquema criminoso, né, que geralmente está fraudando uma licitação, está superfaturando um bem ou um serviço à população. Isso significa que aquelas pessoas, pelo menos naquele momento e naquele ponto de atuação, aquele grupo criminoso deixa, de fato, de fraudar aquele objeto contratual, deixa de desviar aquele recurso público, e aquela prática, muitas vezes mensal, de todos os meses os cofres públicos arcarem com o preço superfaturado de um produto, de um serviço, a gente consegue, com uma operação e depois com a denúncia dos acusados, né, dos suspeitos, a gente consegue cessar aquele esquema criminoso. Isso significa mais dinheiro salvaguardado das ações ilícitas, né? Uma proteção dos recursos públicos que antes, sem a apuração devida, estava indo para o bolso de empresários, de terceiros, de agentes públicos e suas famílias, está voltando para os cofres públicos, né? Isso é importante porque o Ministério Público, ele não se, do Ceará, né, ele não se atém e não se dedica a atuações espetaculosas, midiáticas, que tão somente visem a provocar uma sensação de combate, né, a esses ilícitos. Mas a gente precisa e sempre direciona nossos serviços a uma atuação técnica, finalística, que visa cessar aquele esquema criminoso, denunciar os envolvidos e recuperar o dinheiro muitas vezes desviado. E é nessa recuperação dos ativos desviados, é nessa paralisação dessa sangria dos cofres públicos que a sociedade é diretamente beneficiada. Você vê no caso, por exemplo, do Eusébio, né, que foram 5 fases, assim que deflagramos as operações sucessivamente em vários contratos, a empresa teve o seu contrato rescindido, né? Então aquele esquema criminoso que fazia com que os cofres públicos sangrassem em favor de grupos privados, aquele esquema foi cessado, os recursos públicos preservados e aí sim, utilizados na sua finalidade devida, né? Que é nas políticas públicas de educação, de saúde, de cidadania, de segurança. Então, em resumo, a importância de uma apuração bem feita no combate à corrupção é paralisar o esquema criminoso, é punir os responsáveis, é fazer a proteção dos cofres públicos que deixem de sangrar em benefício desses indivíduos e o principal, o efeito pedagógico, né, para que outros casos não aconteçam de forma similar e que a própria população entenda que existe um órgão de combate, uma instituição que combate a corrupção e que nela a população pode confiar.
Doutor Flávio, o doutor coordena o GECOC, o doutor citou também aqui alguns outros grupos, né, núcleos aqui também do Ministério Público. Só para a gente entender, o que é que difere o GECOC da PROCAP, que é a Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública? A gente sabe que o trabalho é praticamente integrado, né, convergem para o mesmo fim, mas só para a gente entender essa diferenciação.
Exato. Alex, o GECOC, na linha cronológica, ele é o irmão mais novo, né, da PROCAP. Ele surgiu bem mais recente, tem mais aproximadamente 4 anos. Né? A PROCAP já é um órgão bastante conhecido da população cearense, que a população cearense deposita grande confiança. É um órgão que tem mais de década de atuação. E ambos os órgãos se dedicam ao combate à corrupção, né? A investigar agentes públicos e empresários e, enfim, particulares que praticam crimes contra a administração pública. A PROCAP ela tem uma especializante de investigar autoridades que têm a prerrogativa de foro, né? O chamado foro privilegiado. Na prática, a investigação de prefeitos municipais, né? E de secretários de Estado. Então, a PROCAP se dedica a todos os crimes, né? Em que o prefeito está diretamente envolvido e relacionado como suspeito, né? E o GECOC em todas as outras situações de corrupção, né? Por exemplo, um secretário municipal que frauda um serviço sem indício de participação do prefeito, o GECOC atuará em auxílio ao promotor natural, né? Um agente público, um servidor público que está recebendo propina para facilitar a atuação de algum grupo empresarial, o GECOC também atuará até que surja algum indício de que o prefeito esteja envolvido, um secretário de Estado esteja envolvido, ou seja, havendo um indício de autoridade com foro privilegiado, é a PROCAP que atua, né, que investiga muito bem, por sinal, é um órgão que tem a credibilidade, como eu disse, da sociedade cearense.
O doutor Flávio citou a importante participação do cidadão em colaborar, né, quando se tem um resultado de uma operação. Como é que se dá essa participação do cidadão, né? Como é que ele faz para denunciar, de repente, para acionar o GECOC?
Alex, isso é interessante porque muitas vezes a sociedade vê uma operação do Ministério Público, uma denúncia, né? Anulação de um contrato e fica achando que o promotor sozinho, né? Que a autoridade, o delegado de Polícia Civil, quando investiga, sozinho consegue desvendar todo o esquema criminoso. Mas não, eu posso te dizer que a grande maioria dos casos das investigações, isso não só no Ministério Público, mas na Polícia Federal, enfim, nasce da denúncia de um cidadão, da denúncia de um particular, né, de informações de alguém que quer fazer aquele esquema cessar e quer contar com o apoio dos órgãos do Estado, né? Então, praticamente todas as nossas investigações que foram exitosas nasceram da denúncia de populares, né, denúncias inclusive de vereadores, muitas vezes de forças de oposição, no seu exercício de fiscalizar a gestão pública. E é por isso que a gente pede sempre ao cidadão que confie nos órgãos, procure sempre o promotor de justiça da sua comarca, da sua cidade, o promotor de justiça que certamente vai analisar aquele caso, vai separar o joio do trigo, saber se aquele caso de fato tem indícios de corrupção, ou se na verdade não se trata de corrupção, não se trata de crimes, mas apenas de alguma irregularidade. E havendo essa colaboração do cidadão, é muito mais fácil para os órgãos do Estado desvendar o esquema criminoso, identificar os seus autores, identificar o montante dos recursos públicos desviados. Então, o exercício da cidadania na forma da prestação de informações, de colaboração, ele é fundamental. E como eu disse, logo após ações mais incisivas que fazemos nas prefeituras, nos municípios, é muito gratificante ver que a população se entusiasma, a população se estimula e sempre procura ainda mais o Ministério Público, procura mais o promotor local, a gente começa a receber mais informações, né? E registrando que as denúncias podem ser anônimas, né? E às vezes até é ideal que se faça dessa forma quando a pessoa se sente sob risco, né, de retaliação política ou teme pela sua integridade física, psicológica, enfim. Então a denúncia pode ser anônima. O que nós faremos, logicamente, todo promotor faz, é fazer um filtro, né? Primeiro pegar essa denúncia anônima, apurar preliminarmente, ver se de fato ela tem algum indício de veracidade e com muita responsabilidade, com muita tranquilidade e firmeza, conduzir a investigação até desvendar de fato o esquema criminoso.
Dr. Flávio Bezerra, quem são os parceiros do GECOC nas operações?
A gente não pode deixar de citar aqui a Polícia Civil do Estado do Ceará, né, através do Departamento Técnico Operacional, DTO, tem prestado grande serviço à sociedade cearense, materializando o cumprimento dos mandados, seja de prisão, de busca e apreensão, de afastamento de agentes públicos. O Ministério Público, ele integra, assim como a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, um grande sistema de justiça. E essas instituições são irmãs, né? Assim como a Polícia Militar, que faz nossa segurança ostensiva. A Polícia Civil, ela é, digamos assim, o braço direito do Ministério Público, nosso veículo na deflagração de operações, no cumprimento de cautelares urgentes, inclusive no levantamento de perfil e de endereços de pessoas investigadas, né? Então, a Polícia Civil certamente é o nosso grande parceiro na deflagração de ações contra o combate à corrupção.
Nós queremos agradecer a presença do promotor de justiça e coordenador do Grupo Especial de Combate à Corrupção, GECOC, Dr. Flávio Bezerra, por estar aqui com a gente, né? Destacando a atuação do Ministério Público para toda a sociedade cearense. É sempre uma satisfação, doutor Flávio, receber os membros do Ministério Público aqui, né? Trazendo aí essa atuação do Ministério Público em todo o território cearense.
Alex, eu que agradeço a oportunidade, né, de falar em nome do GECOC. Somos, como disse, 6 promotores imbuídos do propósito de entregar à sociedade uma prestação de serviços públicos e de políticas públicas efetivas, eficientes, que não faltem recursos públicos. E para isso, o combate à corrupção é fundamental. Eu costumo dizer, de fato, que corrupção e cidadania têm tudo a ver, certo? É importante, né, até para os nossos jovens que estão formando sua mentalidade política, né, o seu conceito de cidadania, que combate à corrupção não significa punitivismo, não significa punição a todo custo, não se confunde com o chamado movimento de lei e ordem, né? Combate à corrupção não tem partido, não tem ideologia. Por mais que setores partidários às vezes tentem se apoderar desse tema, essa é uma bandeira de toda a sociedade, não tem coloração partidária, eleitoral, e não deve ser por eles capturada, porque o que vemos, infelizmente, é que grupos relacionados a todos os setores da sociedade, a todos os espectros políticos, a todos os espectros partidários, infelizmente, são também alvos de corrupção. Então, nós queremos que a população enxergue o combate à corrupção não como uma ação punitivista, mas como um exercício de cidadania. Porque se o cidadão entender que o poder emana de si e da sua coletividade, cobrar do gestor uma proba condução da coisa pública e fiscalizar e saber que dali é o seu direito fundamental à saúde, à educação, à igualdade, a segurança, enfim, a cultura que está sendo vilipendiado pela corrupção, o cidadão certamente se aliará ao Ministério Público, à Polícia Judiciária, aos órgãos de controle, nesse combate à corrupção que, como disse, não é de uma instituição, não é de um partido, mas é de toda a sociedade brasileira.
E já hoje o MP do Ceará, por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção, o GECOC, e da 15ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte, deflagrou a Operação Aditivo, que investiga suspeitas de peculato, fraude licitatória, falsidade ideológica e associação criminosa na gestão do sistema de abastecimento de mais de 300 veículos da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Os contratos estão orçados em mais de 8 milhões de reais. Com o auxílio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil do Ceará e do GAECO da Bahia, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão contra a empresa contratada, sediada na Bahia. Empresários, servidores públicos da Prefeitura de Juazeiro do Norte e parlamentar da Câmara Municipal também de Juazeiro do Norte. Além do município do Cariri Cearense, a operação também foi realizada em Feira de Santana, na Bahia. A investigação do MP apura contratos celebrados pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte em 2022 por meio de 21 secretarias, com a empresa investigada que ficou encarregada de fazer a gestão informatizada da compra de combustíveis para 306 veículos da frota municipal. Os promotores de justiça investigam indícios de que, ao invés de gerar eficiência e economia aos cofres públicos, a execução dos contratos estaria sendo objeto de superfaturamento através de informações supostamente falsas prestadas pela empresa e atestadas por agentes públicos sobre o preço dos combustíveis, muito superiores aos praticados pelo mercado. Dos R$8.700.000 estimados contratualmente, a Prefeitura já pagou mais de R$2.000.000 para a empresa investigada. São apurados ainda indícios de que o credenciamento realizado nos contratos estaria beneficiando postos de combustíveis de parlamentar da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e sua família, em um suposto esquema de desvio de recursos públicos para o grupo. Conforme o coordenador do GECOC, promotor de justiça Flávio Bezerra, os promotores seguirão nas apurações a fim de identificar novos suspeitos, incluindo outros agentes públicos e políticos que possam estar envolvidos no planejamento dos supostos crimes ou que destes tenham se beneficiado.
E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br, também nas nossas redes sociais. Agora é aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Ceará. A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Um dos principais problemas do sistema de justiça brasileiro é a dificuldade de acesso da população ao sistema. Para superar esse obstáculo, têm sido desenvolvidos cada vez mais meios alternativos para resolver conflitos de menor gravidade, sem a necessidade de recorrer ao processo judicial. Um exemplo é a mediação comunitária. A mediação comunitária é uma importante ferramenta de acesso à justiça, principalmente pela população de baixa renda. No estado do Ceará, a primeira casa de mediação começou a funcionar em 1999, no bairro Pirambu, mas foi em junho de 2007 que as casas de mediação comunitária estadual passaram, então, a competência do Ministério Público do Estado do Ceará, que ampliou o programa com a criação dos núcleos de mediação comunitária, sendo o primeiro MP estadual do país a adotar um programa de solução de conflitos por meio da mediação. A intenção do núcleo é solucionar conflitos de menor complexidade de forma ágil e pacífica, com a ajuda de um mediador comunitário e voluntário, evitando que o desentendimento evolua para um processo judicial. Além disso, o núcleo encoraja a participação ativa dos cidadãos na resolução de conflitos, fortalecendo a cultura de paz. Hoje, o PRONUMEC completa 17 anos de atendimento comunitário e participativo, consolidando-se nacionalmente como referência no tema. O programa possui 12 núcleos de mediação comunitária, que estão presentes em bairros da periferia de Fortaleza, na região metropolitana da capital e no interior do estado, atendendo principalmente a população de baixa renda, com o objetivo de facilitar e incentivar a participação ativa da população na resolução de conflitos. Para saber onde estão os núcleos, acesse o site do Ministério Público do Estado do Ceará. O endereço é mpce.mp.br. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa.
Se você tem problema com bancos, contas de água, luz e telefonia, ou alguma dúvida sobre qualquer relação de consumo, procure o DECOM. Rua Barão de Aratânia, número 100, Centro de Fortaleza. O atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 da tarde. O WhatsApp é DDD 85 98685 6748. Tem ainda as unidades descentralizadas do DECOM nos municípios de Juazeiro, Sobral e Maracanaú. Acesse mpce.mp.br/DECOM. DECOM, sempre na defesa do consumidor. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.